Madripoor, 19 horas. Agora, a voz das HQs. Seja bem-vindo, ministro Alessandro.
Pessoal, eu sou o Alessandro e o seguinte, existem autores que, para o bem ou para o mal, marcam uma editora, ou ao menos marcam uma fase de uma editora. E o Bendis, ele foi assim para a Marvel. Durante mais de uma década, ele foi o escritor, o roteirista mais importante, o principal roteirista da editora. Ele escreveu, por exemplo, o Homem-Aranha Ultimate, que ele ajudou a criar, e um longuíssimo run, né? Ele foi praticamente o único autor a trabalhar com esse personagem, na verdade com os personagens, tanto com o Peter quanto após a morte do Peter, o Miles Morales, que ele criou. Bom, também escreveu X-Men Ultimate, criou a Jessica Jones, fez uma elogiada fase do Demolidor, reformulou os Vingadores, relançou os Guardiões da Galáxia, escreveu os X-Men, escreveu o Homem de Ferro, escreveu sagas como Invasão Secreta e O Cerco, e isso é só o que eu consegui lembrar de cabeça. Ou seja, a saída dele da Marvel e a assinatura de um contrato de exclusividade com a DC foi uma surpresa. Embora, é claro, vale dizer, né, que os últimos trabalhos para a Marvel já traíam um certo cansaço. E a ida para a DC, ela pode significar uma saída da zona de conforto e um recomeço criativo para o autor. Mas o que mais me surpreendeu foi nem ele ir para a DC, foi o personagem que ele assumiu, que foi o Superman. Se alguém me perguntasse, bom, se o Bendis for para DC, quem ele deve assumir? Bom, minha primeira falaria logo de cara, o Batman. Mas se não fosse o Batman, eu esperaria alguns personagens, sei lá, mais street level, com a pegada urbana, tipo o Arqueiro Verde, o Asa Noturna, sei lá, talvez a Canário Negro, personagens assim, né? Ou sei lá, até um personagem como Exterminador. E eu confesso que a ida dele pro Superman não me animou tanto. Eu sou daqueles que estavam gostando demais da fase do Yves e do Tomás à frente do Superman, né? E eu queria que essa fase durasse mais tempo. Bom, ou seja, já começa com certa reticência com o Bendis. Mas eu aprendi o seguinte, que eu não posso julgar algo antes de ler. Então, eu realmente guardo um pouco meus juízos para poder fazê-los de maneira correta depois de ter lido. Vale dizer que a fase do Superman, ela não foi iniciada, a fase do Bendis no Superman, ela não foi iniciada nas revistas de linha do personagem, Superman e Action Comics, as revistas mensais. Ela começou com uma minissérie, e o nome da minissérie é Man of Steel, ou seja, o Homem de Aço. É o mesmo nome da minissérie do John Byrne que reformulou o Superman lá na segunda metade dos anos 80. Ou seja, poxa, botar um nome desse na minissérie está mandando uma mensagem, né? Está dizendo, ó, estou usando o mesmo nome de uma minissérie histórica para o Superman. Ou seja, aguardem algo da minha fase. Aqui no Brasil, a minissérie não vai sair como minissérie, vai sair no corpo da revista do Superman. Essa minissérie tem 6 edições, né? E vale lembrar que a revista Action Comics, o Superman tinha no Brasil 2 revistas, tal como nos Estados Unidos, Superman e Action Comics. A revista brasileira Action Comics foi cancelada. E, ou seja, Action Comics e Superman vão sair aqui na mensal do Superman após o término da minissérie. Um ponto que eu não posso deixar passar, né, não posso esquecer, é que nesse relançamento da revista de Superman, agora nós temos a mensal mais luxuosa, né, capa cartonada, papel pochê, particularmente uma decisão que eu não curti tanto. Prefiro um material mais barato e as mensagens um pouco mais em conta, mas é a linha que a Panini está seguindo agora. Uma outra coisa é que tem o número 1 aqui na capa, mas atrás, no código de barra, tem o número 24, que é a sequência, né? A última edição antes desse relançamento da revista nas mãos do Bendis foi a 23, ou seja, os colecionadores têm isso aqui para organizar sua coleção e o público que está chegando agora tem o número 1 indicando um novo começo. Bom, vamos ao que interessa, que é a história. O roteiro, né? Já falei mais uma vez, é do Bendis. E aqui nós temos as duas primeiras edições da minissérie Man of Steel. E também uma espécie de prólogo, que é desenhado pelo José Luiz Garcia Lopes, que saiu na DC Nation. O primeiro número da revista da minissérie Man of Steel é desenhado pelo Ivan Reis, nosso brasileiro aí. O segundo número, deixa eu pegar aqui o nome dos desenhistas, porque não é só um. No segundo número nós temos o Doc Shaner, o Jay Fabok e o Steve Hood. Deixa eu mostrar um pouco os desenhos para vocês. Bom, o que acontece, né? A história avança em ritmo lento nessas duas edições, como é típico do Bendis. Mas alguns elementos já são mostrados, já são explorados. Primeiro deles, o Superman está longe da sua família. Algo aconteceu com a Lois, esposa dele, e com John, com seu filho. E no planeta diário, local onde o Clark Kent trabalha, são poucas as informações, né? Na verdade, ninguém sabe direito o que aconteceu. Sabe que a Lois foi embora. Foi escrever um livro, levou o John junto. O fato é que o Clark não tem contato nem com a sua esposa, nem com o seu filho, e isso está mexendo muito com ele. Inclusive, nós temos, a história mostra alguns flashbacks do que, porventura, teria acontecido. Mas o que de fato nós não sabemos. Temos situações desse tipo aqui, né? Essa aqui é uma das páginas de flashback. Mas o que de fato aconteceu ainda não foi mostrado. Bom, e isso é um ponto, né? O Superman está longe da sua família. O segundo é que nós temos a introdução de um novo vilão, o Gozar, esse aqui. Esse vilão é quem supostamente destruiu Krypton. E o passado dele e as motivações, pouco a pouco, vão sendo mostrados. Também há, na história, o Superman fazendo algumas intervenções, lidando com incêndios criminosos em Metrópolis, por exemplo. Outro ponto é que o cotidiano do planeta diário passa a ser mais mostrado, é bastante mostrado. Já a primeira página já mostra isso. Parece que o Bendis quer explorar a redação do planeta diário, esses coadjuvantes, é quase que um contraponto para a perda da família, uma espécie de contrapeso, perdão, não um contraponto, contrapeso para a perda da família. Bom, de todo modo, falei esses elementos para vocês, mas achei esse começo bem pouco empolgante, ele soou genérico. A própria ideia, por exemplo, de alguém ter destruído Krypton é pouco criativa, né? E não é a primeira vez que isso aparece, isso é ventilado nas histórias de Superman. Inclusive, eu acho que essa ideia é menos interessante do que aquilo que nós temos na memória. Ou seja, Krypton sofrendo um problema no seu núcleo, o Jor-El tentando avisar, as pessoas não acreditando. Acho que essa versão é melhor. O vilão também soa genérico. Fora que ele tem um péssimo nome em português, né? Vou usar em português, não fica legal. Eu até acho que é para ele se adaptar, mas não fez isso. Outra coisa, a dinâmica de família entre o John, a Lois e o Clark da fase de renascimento era muito boa. Claro que ela não ia durar para sempre, mas eu acho que ela foi abortada cedo demais. Bom, sou fã daquela fase, né? Então sou suspeito, mas é minha visão sobre essa decisão editorial da DC e aí essa decisão criativa do Bendis, né? De todo modo, assim, eu vou continuar acompanhando. Essa é a primeira impressão de uma história que anda lentamente. Só li duas edições das seis da minissérie. Só essas duas foram publicadas aqui. Quem sabe com todo a coisa não melhora. Eu já ouvi dizer que o Bendis nas duas mensais se sai bem melhor do que na minissérie. Bom, vamos ver. Bom, é esse aí o meu juízo sobre esse relançamento do Superman pelo Bendis.
Você ouviu A Voz das HQs, um produto do Ministério dos Quadrinhos. Quer saber mais sobre esse e muitos outros assuntos? Então acessa lá no YouTube o canal do Ministério. Tem conteúdo novo te esperando todos os dias. Encerra-se aqui o pronunciamento de hoje. Até mais!